Boa tarde a todos e a todas. Comentar a presença do Ivânio, do Matheus, do Fabrício, do Jair, dos funcionários presentes. Declaro abertos os trabalhos da 36ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho, 18ª Legislatura. Leitura do versículo da Bíblia pelo assessor Bruno Stecker.
Fazei-me sentir logo vossa bondade, porque ponho em vós a minha confiança. Mostrai-me o caminho que devo seguir, porque é para vós que se eleva a minha alma. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Leitura do material de expediente. Edital número 073/2018, que convoca para audiência pública. Não tem. Audiência pública sobre quem?
Boa noite a todos. Edital número 073/2018. Convoca para audiência pública Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal de Sobradinho, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas prerrogativas legais concedidas pela lei orgânica do município, através do inciso 24º do artigo 57 e atendendo ao disposto do artigo 48, parágrafo 1 da lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, torna público que estará realizando audiência pública para apreciação e discussão do projeto de lei do orçamento anual para o exercício de 2019, a ser realizado às 9h30 da manhã, do dia 14 de novembro de 2018, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, localizado na rua General Osório, 200.
Alô?
Vai ser lá em cima. Não. Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 5 dias do mês de novembro de 2018, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal.
Também quero registrar aos presentes que o projeto que tratava do auxílio alimentação foi protocolado e retirado hoje da Câmara, não vai ser mais discutido da maneira que veio para a Câmara de Vereadores. Então vai ser feita uma reunião, acho que com o sindicato, e que entre no entendimento para que o projeto venha.
Mas no mesmo ano não pode ter o projeto não volta igual com o mesmo assunto, não pode?
Pode, porque não foi...
Não foi tramitou. Não
foi. Mas ele foi apresentado.
Não, mas não tramitou.
No mesmo mas ano, foi retirado.
Mas ele não pode ser apresentado duas vezes num ano, um projeto com o mesmo...
Ele não foi à votação, vereador.
Eu acredito que até entrar num entendimento vai para janeiro, fevereiro, quem sabe. Ofício 429/2018 do Poder Executivo.
Senhor presidente, ao cumprimentar a vossa senhoria, solicitamos a retirada do projeto de lei número 103, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras providências para adequação. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal.
Ordem do dia. Pedido de providência número 59, vereador Valdecir Bilha.
Que seja consertado o calçamento da rua Teodoro Moreira, ao lado da Igreja Quadrangular. Que seja realizada a troca de cano da rua Valdino Bilhan. Que seja cortada a grama de todas as praças da cidade. Sala de sessões, 12 de novembro de 2018. Vereador Valdecir Adriano Bilhan, PTB.
Pedido de providência número 60 da vereadora Noeli Teichmann.
Reitero o pedido de providência número 55, de 1º de outubro de 2018, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Competente, solicita a empresa responsável para que retire as arquibancadas que estão montadas no Parque da Feijão, tendo em vista o grande fluxo de carros e crianças no parque, prevenindo assim qualquer acidente que possa ocorrer em função da mesma, visto que a mesma está lá há muito tempo com fácil acesso ao seu interior. As sessões 12 de novembro de 2018, vereadora Noeli Teichmann, PSDB.
Moção de congratulações pelos 82 anos da Brigada Militar de Sobradinho, de autoria do vereador Adão Carlos Weber.
Moção de congratulações. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita que seja encaminhada a moção de congratulações pelos 82 anos da 5ª Companhia da Brigada Militar de Sobradinho. Com 181 anos de história, a Brigada Militar, ao longo de sua existência, passou por uma série de transformações. Criada em 1837, com denominação inicial de Corpo Policial da província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, passou a chamar-se Força Policial em 1873. A partir da Proclamação da República, em 1889, intitulou-se Guarda Cívica. Alguns anos mais tarde, em 1892, recebeu as seguintes denominações: Corpo Policial, Brigada Policial, novamente Guarda Cívica e, finalmente, Brigada Militar. Tendo como patrono o coronel Afonso Emílio Massot, oficial de grande destaque na corporação. Em Sobradinho, foi instituída em 1937, com um grupo formado por 15 homens, comandado pelo sargento Benjamin Prado, até 1939, designados pelo 1º Regimento da Cavalaria de Santa Maria. Entre 1962 e 1964, formou-se o pelotão, com efetivo de 35 homens, pertencentes à 2ª Companhia de Cachoeira do Sul, do 2º Batalhão de Rio Pardo. Em 1973, começou a instalação do 3º pelotão, com as obras do atual quartel, onde hoje sede do 1º e 2º pelotões, e também sedia, desde a 5ª Companhia, subordinava ao 23º Batalhão de Polícia Militar do Vale do Rio Pardo, de Santa Cruz, desde 2003. A 5ª Companhia é dividida em 3 pelotões responsáveis pelo policiamento dos 9 municípios do Centro Serra. Em Sobradinho, a corporação atua há 82 anos. O reconhecimento desse poder e desse vereador pelos 82 anos de história. As sessões 12 de novembro de 2018, vereador Adão Carlos Weber, MDB.
Coloco a moção do vereador Adão em discussão.
Eu peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Roberto.
Eu parabenizo o vereador Adão Weber pela moção, a nossa brigada militar. E aqui me chamou a atenção, muito a atenção aqui, é que quando se instalou-se, em 1962, veja bem, há 50 e poucos anos, formou-se o pelotão com efetivo 35 homens aqui em Sobradinho. Hoje eu não sei se tem 35, né? E olha a quantia de pessoas que residem em nosso município e na nossa região. Mas, de qualquer forma, a Brigada está de parabéns, o vereador está de parabéns, sempre a Brigada Militar, apesar de contar com pouco efetivo, mas sempre atende dentro do possível e nunca nos deixou na mão. Obrigado.
A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Adão.
Saúde aos nobres pais, a plateia que nos ouve. Desculpa, eu falo baixo e o microfone também está com a carga terminando, a carga está terminando aqui. Mas me motivou a fazer essa moção porque a Brigada Militar passou por tantas transformações e a gente não sabe, pouca gente sabe disso, o que eles passaram. Eu me criei na frente da Brigada Militar de Sobradinho, quando era onde é a CRT, hoje é a Oi, né? A antiga CRT ali. Ali tinha um campo, um casarão grande na frente, e era um pátio muito grande, e o presídio era junto, era tudo junto. Mas o que eu quero dizer é que naquela época respeitavam os brigadianos. Hoje não tem mais isso. Hoje parece que eles fazem questão de afrontar as autoridades. E esse é o motivo da gente fazer essa moção, senhor presidente.
A moção continua em discussão. Em votação, quem não concordar, manifesta-se. Aprovado por unanimidade. Moção de reconhecimento ao segundo sargento Ciro de Oliveira Fernandes, de autoria do vereador Adão Carlos Weber.
O vereador que a subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvir o plenário e merecida aprovação, solicito que seja encaminhada a moção de reconhecimento ao segundo sargento Ciro de Oliveira Fernandes. O segundo sargento Ciro de Oliveira Fernandes tem 64 anos e é natural de Rio Pardo. Ingressou em 1977 na Brigada Militar, sendo atualmente o policial mais antigo em atividade do Centro Serra. São 41 anos de serviços prestados à sociedade. O sargento Ciro já trabalhou em Cachoeiro do Sul, Rio Pardo, Presídio Central de Porto Alegre, Penitenciário de Charqueada, Sobradinho e Ibarama, onde atualmente reside. Recebeu homenagem do então governador do estado, Olívio Dutra, quando completou 20 anos de serviço, e também já ganhou o título de soldado de destaque do 23º Batalhão de Polícia Militar e do Comando Regional da Polícia Ostensiva do Vale do Rio Pardo. Em Ibarama, durante um atendimento à ocorrência no ano de 1994, foi gravemente ferido com uma facada no abdômen e teve que ficar 60 dias em recuperação. Em 2002, passou à reserva remunerada, tendo em sua ficha militar comportamento excepcional. Após, retornou ao serviço, onde está há 16 anos, atuando no Fórum de Sobradinho. Neste ano, completa 65 anos e passará para a inatividade compulsória, no dia 18 de dezembro. O reconhecimento desse poder e desse vereador. Sala de Sessões, 12 de novembro de 2018, vereador Adão Carlos Weber, MDB.
Coloco a moção do vereador Adão em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Adão.
Senhor presidente, vossas excelências verão que os dois próximos, as duas próximas moções também são de brigadianos. Por quê? Porque eles sofreram as intempéries de defender o povo. Eles sofreram facadas, sofreram tiro para salvar e preservar a vida do cidadão, nós. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma pequena e singela homenagem a esses cidadãos.
Vereador, eu faço,
vereadora Max.
Faço questão de partilhar contigo, devo estar, acho que todos os colegas, mas a gente poderia falar daí no momento das entregas também, né? No caso, se a gente hoje só aprova por unanimidade, com certeza, mas que a gente usasse o uso da fala no dia que eles estariam aqui. Não sei se segunda-feira o senhor já pensa em entregar. Sérgio, se segunda-feira vai ser a entrega?
Eu tinha falado com o Fabrício Ciolim da gente fazer a entrega durante o programa dele.
Que não, daí não seria na Câmara.
É, mas poderíamos fazer na Câmara também, se achar não. Importante, interessante.
É legal lá na praça, em plena festividade, chamar eles lá. Eu acho que é interessante.
É legal. Na praça?
Na praça?
Moção, continua a discussão. Em votação, aqueles não concordarem, manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção de reconhecimento ao soldado Gia Cássio de Vargas, de autoria do vereador Adão.
O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita que seja encaminhada a moção de reconhecimento ao soldado Gia Cássio de Vargas. Jean tem 28 anos e iniciou seus trabalhos comunitários em 2006 no Léo Clube de Sobradinho, onde atuou em várias campanhas beneficentes. Foi frentista de posto de combustível e técnico em informática. Em 2014, prestou concurso público para a Brigada Militar e ingressou na corporação em 2016. Em julho de 2017, concluiu o concurso básico de formação policial militar. E após foi designado para trabalhar no 9º Batalhão em Porto Alegre, que é responsável pelo policiamento na área central da cidade. Atualmente integra a ROCAM, Companhia de Motos daquele batalhão. No dia 11 de junho de 2018, o soldado sobradiense foi baleado durante um assalto a ônibus em Porto Alegre. Na ocasião, dois assaltantes rendiam os passageiros no coletivo, quando o soldado, com a intenção de defender os passageiros, deu voz de abordagem, com sua arma em punho. Um deles sacou uma arma e atirou três vezes contra o policial. Jean encontra-se em recuperação em sua residência em Sobradinho e passou nos últimos dias por uma bateria de exames no hospital Sara Kubitschek, em Brasília. No mês de janeiro, retornará à casa de saúde, onde realizará um tratamento intensivo para sua reabilitação. Atualmente está buscando transferência de batalhão e pretende trabalhar em Sobradinho para ficar mais próximo de sua família. O reconhecimento desse poder e desse vereador. Sala de sessões, 12 de novembro de 2018, vereador Adão Carlos Weber, MDB.
Coloco a moção do vereador Adão em discussão. Nós já tinha, quero parabenizar Adão, eu estava esperando a biografia completa da esposa dele, Daniela Trindade, em nome de todos os vereadores, né, que a gente está acompanhando, mas até o momento ela não me forneceu. Mas parabenizo a ti e gostaria de que todos fizessem parte dessa moção, todos os vereadores, se tu não te importa.
Acho que todos os vereadores, né, senhor presidente,
fazem assinatura.
Se Vossa Excelência coloca a votação, se eles aceitam, todos serão incluídos.
Coloco essa minha indicação junto com a moção em discussão, em votação.
Foram todos homenageados já dentro da brigada? Encerrou, tem mais alguém?
Tem mais um.
Ah, que eu ia pedir também que se não tivesse, nós temos as brigadianas nossas com um destaque muito grande, se fosse possível incluir uma moção de reconhecimento ao trabalho delas, se fosse possível,
sim,
como mulheres, né? Pra...
Sim, sim. Mas no nosso caso aqui são brigadianas que foram feridos em serviço.
Eu vou ver se pra, é dia 25, né? Dia 25? Mas daí eu falo melhor.
Coloco em votação, aprovado por unanimidade. Moção de reconhecimento do soldado Márcio Pires da Costa, da autoria do vereador Weber.
O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita que seja encaminhada a moção de reconhecimento ao soldado Márcio Pires da Costa. Márcio é natural de Santa Maria e tem 32 anos. Ingressou na Brigada Militar como PM temporário em 2006 e permaneceu até maio de 2009. Trabalhou por um período nos Bombeiros Voluntários de Sobradinho. Prestou o concurso para soldado de carreira em 2009 e concluiu seu curso de formação em Rio Pardo em maio de 2010. Após foi lotado para trabalhar na 5ª Companhia de Sobradinho, onde atua até hoje. No ano de 2012, Márcio foi alvejado com um tiro durante atendimento a uma ocorrência em uma festa na localidade de Serra Velha, interior de Passa Sete. Um homem conseguiu tirar a arma de um colega seu, que também tentava conter a briga na festa, e em seguida disparou contra Márcio, que foi atingido na região do ombro esquerdo. Márcio foi socorrido e, após receber atendimento em Sobradinho, precisou ser transferido para o Hospital de Caridade de Santa Maria, onde passou por cirurgia. O soldado ficou um ano em recuperação. Márcio fixou residência em Sobradinho e aguarda também a chegada de seu primeiro filho. O reconhecimento desse poder e deste vereador. Sala de sessões, 12 de novembro de 2018, vereador Adão Carlos Weber, MDB.
Coloco a moção do vereador Adão em discussão.
Senhor presidente, peço a palavra.
A palavra, vereador Adão.
Somente para corrigir um erro de digitação, onde dizem Sobradinho, a corporação atua no 81 anos e não 82, como foi dito anteriormente. Há 81 anos de trabalho aqui.
Feita a correção. A moção continua em discussão. Em votação, que se não concordarem, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 097 do Poder Executivo, com pareceres favoráveis.
Senhor presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei número 097, que acrescenta item à lista de serviço do parágrafo 1º do artigo 62 da Lei Municipal número 1333/1991, com nova redação dada pela Lei Municipal número 4345, de 8 de setembro de 2017. A Lei Municipal número 4345, de 8 de setembro de 2017, dispôs sobre adequação da legislação municipal com referência ao Imposto sobre Serviços, ISS. Em razão da edição da Lei Complementar Federal de número 157/2016, que alterou a Lei Complementar número 116/2003, onde houveram algumas alterações na redação de artigos e a alteração de alguns itens da lista de serviços e a inclusão de novos itens e serviços. Na edição da Lei 4.345, não foi relacionado o item referente a serviços de guincho intramunicipal, guindaste e içamento, motivo pelo qual estamos encaminhando esse projeto de lei para a devida inclusão. Contando com a aprovação desse projeto, desde já agradecemos. Atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal. O parecer número 046/2018 da Comissão de Finanças opinam pela sua discussão e votação em plenário. Ele vem assinado pelo vereador presidente Roberto Carlos Siman, vereador relator Elemar Lázari e vereador Jefferson Matana. O parecer 092/2018 da Comissão de Legislação também opina pela sua discussão e votação em plenário. Ele vem assinado pela vereadora presidente Maximira Trevisan, vereador relator Adão Weber e vereadora Noeli Tajt.
Coloco o projeto de lei 097 em discussão. Em votação, se não concordarem, manifesta-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 105 do Poder Executivo.
Senhor Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 105, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em regime de emergência e sem concurso público um auxiliar de cuidador de abrigo institucional. Esta contratação visa suprir necessidade junto à Casa de Passagem São Nicolau, em substituição da doméstica, para adequação da equipe técnica, conforme estabelecido nas orientações técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Em anexo ao ofício número 87 da Secretaria Municipal de Assistência Social, justificando a necessidade da contratação. Contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos. Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal.
Esse projeto será baixado em comissões. Quinta é feriado, então que seja feito na quarta-feira, nas comissões, os pareceres. Espaço para as explicações pessoais, cada vereador tem 5 minutos para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Jefferson.
Boa noite, senhor presidente, colegas, plateia que se faz presente. Quero deixar registrado aqui, senhor presidente, que a gente, eu com a colega Max, fomos procurados por moradores, empresários, daquela parte da RS 400, onde tombou o caminhão de tábuas, e aí nós estávamos nos trâmites de conseguir alguma que modifique alguma coisa, que dê mais segurança. E eu esteve pensando como poderia fazer para tentar resolver, e na terça-feira passada esteve no Dyer, falando com o engenheiro Jorge. No meu entendimento, seria viável uma área de escape lá na primeira curva à direita, depois da descida reta do motel, no quilômetro 44. Ali dá para fazer uma área de escape no domínio do Dyer, é uma plantação de eucalipto. E a resposta do Jorge foi o seguinte: Matana, eu te peço 15 dias para levar uma bióloga para ver se não vai interferir em nada. Então, está dentro dos prazos dos 15 dias deles, terça-feira, provavelmente essa semana ele me liga, e nós vamos nos encontrar lá naquela parte onde eu penso, e explicando fotos e ele quer vir olhar em loco para dar liberação. Esse acordo é um acordo verbal com a primeira curva, da quilômetro 44, na retinha do motel ali tem uma placa, quilômetro 44, a primeira curva direita, colega Tupi. Ali é domínio do Dairo, tem uns eucalipto ali até. E é um acordo feito verbal entre eu e o prefeito, que ele disse que se eu conseguir a liberação, as máquinas da prefeitura vão fazer a limpeza, e depois, consecutivamente, nós vamos colocar areia ou brita para segurar os caminhões lá em cima, que eles não venham para baixo, aconteceu o que já vem acontecendo, inclusive com mortes, né?
Matana, me concede uma parte...
Sem problema.
De dar os parabéns e dizer, só porque daí eu não preciso falar. Hoje nós, da CVCE, combinamos uma reunião, nós e a Câmara do Arroio do Tigre, de agendar uma audiência lá no Dyer para falar sobre as máquinas que estão indo embora, sobre o término da sinalização que parou ali, passa sete, Sobradinho ficou fora. E esse nosso trevo que ele não tem o mínimo de sinalização, que é onde acontecem vários acidentes. Será que para economia não dava para esse senhor Jorge nos dar uma audiência aqui nesse dia? Que daí nós podíamos economizar de ir até lá. Se tu faz contato com ele, ou se a gente faz junto, que ele nos dê um minuto uns minutos de audiência, pode marcar aqui na câmera.
Colega Max, é assim, ó, o Jorge, eu procurei ele depois de ter ligado para Porto Alegre, inclusive ter ido lá falar com o pessoal que é do partido da gente, que é vinculado a essa parte do DAE, e o Jorge é o cara para dar licença, né? No caso, faz, tira, limpa, que nem o prefeito conseguiu na saída para Ibarama, ele é o cara, né? Então é ele que vai dar licença, sim ou não. A questão dessa outra ali seria de financiamento, que vai corresponder se vão terminar ou não. Não, eu quer contar comigo, estou aí para ajudar, mas eu acredito, no meu entendimento, que ele não é dessa parte ali.
Matana,
mas tudo bem, estamos aí.
A sinalização não existe, né? Não
Ô, tem Matana, sinalização. Esse Jorge é diretor do DAE, né?
Engenheiro. Engenheiro do DAE.
Mas foi esse que eu não sei se vocês lembram.
A liberação acontece por ele.
Eu não sei se vocês lembram aqui, foi esse cara que eu fui lá. Que ele mandou fazer notícia que ia ceder uma lombada eletrônica para a entrada da Quinca. Vocês lembram? Foi esse Jorge. Em pleno mandato. Agora, em final de mandato, tomara que tenha sucesso. Mas não, é um baita do enrolão.
Eu
só acredito se ele vir aqui. Ele prometeu a lombada eletrônica, era para fazer notícia, que foi feito licitações de várias, e até hoje...
Vou nem... pegar ele aqui.
Eu acho só se nós tiver força política de trazer ele aqui. E eu levei até a relação dos óbitos, do trevo, da feijão, quantos acidentes deu...
Alto.
Levei tudo isso, mostrei para ele, até esqueci minha agenda na mesa dele. Ele mandou fazer notícia que em 15, 20 dias, porque ele disse para ti, teria uma equipe aqui vistoriando a possibilidade de instalação dessa lombada eletrônica da entrada aqui. Seu Jorge, esse.
Matana, deixa ele com a gente um pouco, vamos agendar.
Eu acho que nós tínhamos só não, trazendo não, aqui.
Eu simplesmente, ó, eu só quero dizer para vocês que eu...
Eu vou ligar
lá,
eu vou ver.
A questão dele vir ou não vir... Ele falou que vai trazer uma bióloga para ver. A questão, se ele não vir, pode ter certeza que o Matana vai voltar lá e falar com ele.
Mas eu vou ligar.
Pela nossa conversa, eu e ele, é o meu perfil, né? Vocês querem ir junto comigo, nós vamos. A questão de lombada eletrônica, ele perguntou isso, colega. Eu disse, não, no meu ponto de vista, a lombada eletrônica ela não vai fazer com que o caminhão pare. O meu objetivo é isso, é o caminhão parar. Tentar fazer com que o caminhão pare. O caminhão que vem em alta velocidade, ele não vai parar em lugar nenhum, nem nesse meu recuo ali.
Mas
ele vai ser...
Ele sabendo que já vai ter uma lombada na frente a 30 km por hora, já vai vir um freio do motor puxado.
A questão é que nem assim, ó. Se alguém aqui já foi motorista, e acontece estourar o cano do ar, ali na descida tu não tem mais o que fazer, nem lombada eletrônica, nem coisa. Mas é isso, só para deixar registrado, conversamos depois sobre isso ali, então, por causa devido ao meu tempo e tudo mais. E sobre o projeto 103 também, quero deixar uma... Semana passada eu tinha até dito aqui em fazer uma emenda, retirando três itens, três incisos do artigo 5º, né? E que bom que o Executivo, então, compreendeu, os vereadores escutou dessa vez os vereadores e retirou novamente esse projeto, e espero que venha ele mais adequado, né? Inclusive, hoje pela manhã estava falando com o prefeito sobre essa a questão do DAR, e ele me tocou nesse assunto sobre o Vale, e expliquei minhas posições com ele, e acredito que venha bem modificado esse novo projeto. E sobre o projeto de providência que a Preta acaba de renovar também, eu digo assim, ó, tem coisas que não tem cabimento. Tem que notificar, se não dá, tem que pegar, tentar a prefeitura com os seus funcionários, recolher aquele material e deixar num estoque, porque pelo jeito isso aí não tem dono, né, colega Preta? Não tem dono aquele material lá, então se não tem dono, vão pegar, vão tirar e vão deixar, né? E também quero pedir aqui para o líder do governo, Elemar, ia fazer, mas acabei não fazendo, um pedido de providência, a limpeza do Castelão, colega Elemar, leva lá para o executivo, esqueci, confesso que esqueci hoje de manhã pelo prefeito, podia ter feito direto. Está vergonhoso o nosso Castelão, do jeito que ele está, de sujeira, a pracinha da Maieron. Então, se está faltando pessoal para limpeza, vamos procurar mais pessoal para limpeza, vamos tentar limpar, agora é final de ano, né? Vamos limpar mais a cidade. E seria isso. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado.
Tribuna continua à exposição. Com a palavra a dona Nelly.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Funcionalismo público aí hoje representado por professores. Agradecer a presença do Paulo, presidente do sindicato, ao Jair, que está sempre conosco, e à imprensa. Eu hoje só tenho a falar sobre o Parque da Feijão. Infelizmente, há 45 dias eu fiz esse pedido de providência. O que, que eu pedi? Que notificasse essa empresa. A mesma empresa que chegou aqui e pediu autorização para colocar aqueles andaime, eu acho que chamam, e está lá. O mato está crescendo embaixo, as crianças estão brincando lá. Eu vejo que o verão está chegando e esse final de semana estava cheio o Parque da Feijão. Infelizmente, parece que estão esperando que aconteça alguma coisa mais grave para que alguma atitude seja tomada. Se a empresa não quer mais, que doe para o município, eu acho que vende para o ferro velho, que alguma coisa dá para se ocupar. E a questão também é que essa empresa fez uma promoção em setembro. Nós estamos quase 15 de novembro. Então, acho que já deu tempo dela retirar. Se não retirou, é porque não precisa. Quanto ao Vale, hoje, por um acaso, eu estive no sindicato e eu vi que já foi feita algumas mudanças, que já foi trazida ao prefeito. Então, acho que agora as coisas vão se alinhar. E quanto ao Castelão, eu acredito, Matana, que a partir do momento que foi cedido para a Associação Sobradinho, eu acho que é de responsabilidade dela que faça essa limpeza. Não foi ainda. Mas eu acho que isso também deve constar depois na cláusula, né? Para que eles mantenham limpo, para que o município não tenha também que fazer essa parte. Obrigada a todos, uma boa semana.
Tribuna continua à disposição.
A questão de ordem, senhor presidente, a parte que a Preta falou, foi votada uma indicação do colega Tuto.
Com a palavra, vereador Roberto.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar o senhor presidente, meus colegas, vereadores, imprensa, secretários. Enfim, é sempre bom ver a Câmara não lotada, mas quanto mais gente, melhor. Com referência ao Castelão, Preta, o Castelão vai ser cedido a partir de janeiro, para a associação, porque em ano político não pode, nem antes da eleição estadual, nem depois ser cedido ou concedido, mesmo que seja em comodato, a prefeitura não pode conceder a ninguém. E também, curiosamente, quero falar hoje, vim preparado para falar, é referente ao que você falou, não exatamente do que você falou, o que está acontecendo no nosso Parque da Feijão. Eu já falei aqui, está gravado nesta Câmara de Vereadores, deve ter sido em maio, por aí, do ano passado, que nós, já falei mais de uma vez, nós temos um elefante branco. O nosso Parque da Feijão tem que ser vendido. O nosso Parque da Feijão tem que ser terceirizado. Não tem como nós, eu vou dizer nós, vereadores, que somos contribuintes, vocês que estão aqui, que são funcionários, todos estão gastando dinheiro numa coisa que não tem fundamento. Você sabe quanto é gasto no Parque da Feijão por ano em água e luz? 200 mil por ano. Em uma administração de cada prefeito é gasto R$1 milhão. Por que eu falo R$1 milhão? Por causa... Eu me enganei. É gasto 200 mil vezes 4 dá 800, mais 100 mil cada feijão dá R$1 milhão. A quadra, 4 anos. Isso está ali à disposição de quem quiser olhar as despesas do Parque da Feijão. Eu queria que fosse feita uma consulta em Sobradinho, porque ninguém sabe disso aí. Ninguém sabe que é gasto tanto dinheiro no Parque da Feijão. Ninguém sabe. Talvez alguém de vocês que esteja aqui hoje estão sabendo hoje. E não é possível nós investir R$200 mil de água e de luz no Parque da Feijão. Estive numa reunião hoje pela manhã, a nossa coligação, juntamente com os secretários, diretores e prefeito, vice-prefeito e os vereadores da situação, e falei para o prefeito que iria sugerir hoje aqui na Câmara de Vereadores, presidente, que houvesse uma interferência do promotor público neste caso. Porque vocês, como nós, todos são trabalhadores e nós não temos aqui para pagar conta de água e de luz para ninguém. E tem muita gente com água e com luz há muitos anos vivendo nas nossas costas, com água e com luz, lá no Parque da Feijão. E isso não é justo. Não é admissível que vocês trabalham, não sei exatamente vocês que são funcionários da prefeitura, em qual setor que vocês trabalham, mas que vocês sejam convincentes com isso aí, que vocês concordam e estão pagando água e luz para esse povo que mora na Feijão e que tem empresa na Feijão. Eu não concordo. E chegou, Elemar, chegou o momento de nós dar um basta nisso aí. E um basta é através do poder do promotor público. Nós temos que pegar uma sugestão com ele do que o poder executivo vai fazer. Porque ninguém sabe o caminho.
Permite uma parte.
Um dos nossos governantes já fala que há vários e vários e vários anos vem tentando uma solução e não consegue. Mas nós temos que achar a solução. Ou nós temos que mandar cortar a luz do parque, e aí eu quero ver quem é que vai ter luz lá.
Permite uma parte.
Porque eu não sei, só um pouquinho. Porque eu não sei quantas pessoas vivem com água e com luz nas nossas costas. Pode falar.
Não, eu acho que a questão da água foi passada para a Corsã agora, né?
Não foi passada ainda.
É só isso. Obrigado.
Então, pessoal, vocês me desculpem a minha indignação. Já é a terceira vez que eu falo isso aqui na Câmara de Vereadores. É a terceira. E eu espero que seja a última. E eu espero também que a administração pública e administre... Às vezes tem administrações, pessoal, que querem administrar de uma forma que querem agradar todo mundo, que não dá voto, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu acho que, nós temos que parar com esse negócio de não sei o quê, não sei o quê. Nós temos que administrar o que é certo e o que é errado. E, no mais, eu desejo muito boa sorte ao nosso novo presidente Bolsonaro, que eu vejo nas redes sociais, muito corneteiro, o homem nem assumiu ainda, mas a gente vê que está com muitas boas intenções. E eu desejo a ele que tudo dê certo no Brasil. Que o Brasil dando errado, nós tudo aqui embaixo, por mais pequeno que nós somos, nós vamos pagar o pato também. Obrigado e tenham todos uma boa semana.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Luiz.
noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui falando com vocês. Sobre o projeto 103, senhor presidente, fico muito magoado que uma pauta dessas entre nessa casa. Porque Sobradinho tem os menores vencimentos da região Centro-Serra. O salário dos nossos servidores é muito baixo. E alguns recebem abaixo do mínimo e são compensados com vale alimentação para receberem o salário mínimo nacional. O Poder Executivo, ele concede CCs por decreto para funcionários, ele concede FG para outros funcionários, e agora querem tirar o vale. Por que que concedem FG para alguns e para outros querem tirar o vale? Eu não consigo entender essa maneira de administrar o município, colega Tuque. Então, eu fico perguntando aqui, cadê os programas de prevenção a acidentes? Onde estão? Não existem no município. Cadê os programas de saúde ocupacional que visam o bem-estar dos funcionários? Onde estão esses programas? Então, querem retirar benefícios e ainda não dão situações para que o funcionário conceda ao cidadão um bom trabalho. Então vejo com muita mágoa um projeto desses entrar aqui dentro dessa casa.
Permite uma parte, vereador?
Não. Então, senhor presidente, acredito que o nosso debate e a nossa fúria em defender os funcionários do município funcionou, vereadora Max. E o projeto foi retirado dessa casa e com certeza vai vir com alterações. Também preciso falar, senhor presidente, das sucatas dos carros que estão jogadas na cidade, provocando acidentes, e o meu projeto de lei que está lá em cima, que regulariza a situação dessas sucatas, que sejam retiradas das ruas, ainda não desceu para essa casa para nós deliberarmos. Então fica aqui a minha indignação com essa matéria. E sobre a Feira do Livro, quero destacar, senhor presidente, o grande trabalho da coordenadora, diretor da Casa de Cultura, Ingrid Hernes, sua equipe, onde realizou um grande trabalho durante a Feira do Livro. Temos que parabenizar a equipe dela e todos os engajados com a feira. E aqui deixo meus parabéns ao presidente do Centro Serra Xadrez Clube, Adualdo Torrel, e junto com ele realizamos um torneio de xadrez com 56 participantes, com participantes da Lagoa Bonita do Sul, Santa Cruz do Sul, Candelária, Passa Sete, Lagoa Bonita, Estrela Velha e Arroio do Tigre. Então, o nosso clube vem crescendo, estamos entrando numa pauta agora com o secretário da Educação, pedindo para ele um monitor, que esse monitor trabalhe dentro das escolas municipais, fomentando o xadrez nas escolas, para que os nossos alunos tenham maior raciocínio, para que eles calculem mais rápido e tenham um ensino melhorado. Então essa é a nossa pauta para o próximo ano. E aí, senhor presidente, quero dar os parabéns também, colega Tuque, ao nosso presidente da República. Espero que ele faça o que é certo para o país. E sobre o que é certo, o que é errado, colega Tuque. As reeleições para prefeitos foram retiradas da Constituição. Então, acredito que a partir de 2020, os prefeitos que entrarem vão fazer as coisas pelo lado correto, porque eles não vão ter eleição no próximo mandato. Então, acredito que com essa atitude, a legislação venha a melhorar nosso país. Então, muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenhamos uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
A tribuna continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Max.
É ruim ser baixinha, né? Às vezes. Boa noite a todos, principalmente às servidoras, servidores que estão acompanhando seus interesses, seus direitos conquistados. Precisam acompanhar, sim. No momento em que eu tomei conhecimento desse projeto, no momento, eu disse, este projeto não pode descer. O objetivo desse projeto, ele tem que ser tratado de acordo com o que é para ser atingido. Nós não podemos prejudicar uma série de pessoas para chegar àquilo que a gente tem que resolver. Tem esse projeto, com algumas mudanças que eu estou ouvindo, ele não serve igual. Ele não serve igual. Para mim, esse projeto tem que ser extinguido e ser tratado de outra forma. Vereadora trabalhista, PDT, eu não vou aceitar que este projeto venha dessa forma e nem com algumas mudanças que eu tenho ouvido. Vamos tentar, colegas, antes de vir, ter conhecimento e dar opinião. Porque, felizmente, colega vereador Maninho, nós podemos trancar muita coisa nessa casa e nós tudo passa por aqui. Então, nós temos que se indignar, sim, e temos que andar. Não podemos ficar parados. Se nós andar, as coisas andam também. O exemplo é esse projeto aí e mais algumas coisas que a gente achar que não vai. Porque eu acho que a política, ela termina pós-eleições, né? Nós temos hoje um governador, um presidente que, mesmo que não teve o voto nosso, ele é nosso. De janeiro, dia 1º de janeiro, vão ser os nossos comandantes. E daí que eu falo que nós temos, que o povo deu a resposta para o Sartori também. Muito bom. A gente falou no trevo, nas mortes, Tuque, Cili, nas mortes, na sinalização, pedimos muito para ele pessoalmente, dentro do gabinete dele. Ele não deu ouvidos, então ele também não ganha as eleições aqui. E nós precisamos saber do Dair as casas, que as famílias estão perdendo sono, sem saber se amanhecem com o promotor tirando ou não. Nós temos que saber se o governador, que não tem nada a ver, se o orçamento, que as máquinas têm que terminar, e não só Sobradinho ficar sem sinalização. Precisamos saber das coisas, independente de troca ou não de governo. Porque se está orçado, é porque tem dinheiro e tem que terminar. Então, a CV Serra vai, amanhã eu vou agendar com o Dair, e nós vamos até lá. Só quis aproveitar para a economia de tempo e gastos. A Feira do Livro, eu dou os parabéns, foi bem linda, bem feita. Minha crítica é só assim, ó, que tenha mais participação da nossa comunidade, as escolas têm apresentações maravilhosas, mas que seja um pouco mais aberto, que a gente consiga ter um acesso maior à feira. De alguma forma ou outra, eu acho que as coisas aconteceram bem importantes, que as pessoas que não foram ou não souberam, se perde alguma coisa. Então, que acolha mais, que envolva mais, como o Natal que está chegando, como o Dia do Município, que envolvam mais pessoas, entre os servidores, entre as escolas. É nosso município, é a nossa festa, e nós podemos também nos envolver mais. E o assunto mais sério que eu venho, eu acho que é uma notícia muito boa para todos os meus colegas vereadores, para todos os prefeitos, secretários, a imprensa, que eu vou pedir muito a parceria, os líderes políticos, para quem pensa em ser vereador. Estamos trazendo a esta casa com muito orgulho, muita alegria, um doutor Amauri Peruso. Ele é aquele que dá pareceres dos prefeitos, se eles estão aptos ou não, os pareceres que nós aprovamos. Ele dá pareceres para os presidentes, para nós, Elemários, que passaram, Cili. Ele é o antenado, se os municípios fazem a legalidade das leis, para os vereadores que estão sedentos de vontade de saber como é que se tramita projetos, o que é certo, o que é errado. Paulinho falar com a Josi hoje para ver alguns alunos do direito, vocês também, tu que lidera, né, lidera um, um grupo, né, lidera os servidores ali. Então, eu vou falar bem rápido, mas vocês vão entender. Ele é presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil. E ele vem a Sobradinho. Achei que ele ia custar uma fortuna, mas a gente está negociando e ele está entendendo que nós precisamos saber mais. Nós, a Câmara, as câmaras, passam o orçamento todo. Não adianta nós culpar prefeito, não adianta nós culpar projetos. Nós podemos trancar e mudar e mandar de volta. Então, nós temos o poder. E ele vem abrir um pouquinho mais os nossos horizontes e nos dar a direção. Ele vai falar sobre a situação econômica do país, como assegurar o cumprimento das obrigações dos estados e municípios. Dia 22 de novembro, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Sobradinho. Muito importante. Doutor Amauri Peruso, entram no Google e olham o tamanho do conhecimento dele. Já estou encerrando, presidente, mas eu vou reforçar. A vinda deste senhor é muito importante. Muito importante, colegas todos. E, então, um bom feriado a todos. E a gente pediu para fazer feriadão, não sei se o prefeito vai fazer, que está todo mundo merecendo também um descanso. E sobre a sujeira da rua, que o presidente acho que vai falar, a gente cobrou muito do prefeito. Estamos cobrando que se faça a limpeza dos bairros e das ruas. Boa noite, obrigada pela presença de todos.
Tribuna continua à disposição. Com a palavra, vereador Lemar. O senhor tem que ligar e pedir para ficar registrado na ata, viu, seu vereador?
Tem que vir. Cumprimento o presidente, demais colegas, a imprensa e a plateia que se faz presente. Eu, há vários dias já, pessoas procuraram sobre, claro, a administração está no caminho certo, tanto na área da saúde, educação, estrada, está indo muito bem. Mas as pessoas procuram quem quando tem problema? É os vereadores, né? Aí a limpeza das ruas, os entulhos, que está indo muito devagar. Tem vários bairros aí que foi procurado por pessoas que tem que recolher e não está sendo feito. Então, eu sugiro ao prefeito, ao executivo, que faça um mutirão. Para tudo tem solução. Se aqui não está bem, quem sabe, ó, vão discutir, vão fazer uma semana, pega duas reto e duas caçamba, e aí, ó, vamos fazer o recolhimento desses entulhos e o lixo para deixar uma cidade limpa. Entulho traz o quê? Doenças, traz mosca, traz tudo. Uma cidade limpa é bonito. Então, eu sugiro que, se esse setor não está indo bem, que o executivo faça alguma coisa de resolver esse problema, que não é só nos bairros, é no centro também, aí foi procurado hoje também. Tem uns lugares que tem bastante entulho e não está sendo feito o recolhimento. Era isso aí que eu tinha que falar.
Me
obrigado.
Permite uma parte, Lemar, por gentileza, um minutinho só. Os entulhos estão acumulados, porque a prefeitura tinha uma área lá fora, lá, e foi interditada. Teve IBAMA, teve todos os órgãos competentes que estiveram aqui e interditaram aquele lugar. Então, a prefeitura não tinha onde colocar os entulhos. Agora, a prefeitura arrumou outro lugar para colocar, só que amanhã deve sair na imprensa, até no jornal, no rádio aí, que os entulhos vão ser recolhidos, mas entulhos. Que a população saiba o que é entulho. Entulho não é pneu velho, não é fogão velho, não é essas, isso aí é outra coisa. É entulho, é resto de tijolo, essas coisas. Obrigado, Lemar. Obrigado.
Então, faz um mutirão, né? Agora, se foi acumulado, tirar uma semana e fazer.
Eu vou passar os trabalhos ao vereador Adão, vou fazer uso da palavra.
Passou os trabalhos, eu passo a palavra ao vereador Cid.
Quero comentar aos colegas, a imprensa, ao secretário, professores, funcionários presentes. Também quero fazer um registro, parabenizar em nome da Ingrid e do Ivan a todos envolvidos com a Feira do Livro. Foi um sucesso. Sobre o projeto, não foi o primeiro e nem vai ser o último projeto, enquanto eu estiver presidente, tenho mais um mês, que quando não vim em confronto de todas as partes atingidas, que eu vou pôr na pauta. A primeira dia que chegou, que eu tive conhecimento dos artigos do corpo do projeto, eu já me manifestei, já chamei o presidente Paulo, que eu não botaria esse projeto na pauta. Os funcionários, assim que estiveram sabendo, já começaram a me ligar, e eu disse, não se preocupa, porque o projeto recém foi apresentado, nem sequer nós tínhamos conversado ainda com o Paulo e nem o Paulo com os funcionários. Então, o pessoal bota muitas vezes a carroça na frente dos bois ou faz uma enchente num copo d'água. Né? Foi a primeira... só esse mandato já, acho que foi o terceiro projeto que eu não apresentei para os vereadores, onde foi a pedido de eu como presidente e o executivo viu que tinha coisas erradas e às vezes não... Eu já disse que nós estamos agindo de maneira errada. Antes de apresentar um projeto, chama os vereadores, pelo menos, da situação para discutir, para depois mandar para a Câmara de Vereadores. Em relação à limpeza, Elemar, o senhor hoje de manhã na reunião, o senhor juntava, foi debatido isso, e eu estou muito preocupado. Final do ano está aí, nós tínhamos toda a equipe da Caroldo, e mesmo assim não vencia, agora foi reduzido o número de funcionários. Hoje o prefeito cedeu, juntamente com o Armando, aonde eu e o Tuque demos a ideia de terceirizar, principalmente as creches e os colégios, aos próprios pais de alguns alunos, de repente, que não têm, que estão desempregados, que têm uma MEI, que consiga uma notinha, que faça a limpeza da creche do seu bairro, do colégio do seu bairro, até dos canteiros da sua avenida. Né? Eu, quando tenho tempo lá no canteiro que faz parte da minha frente, eu faço. E nós vamos ter que conscientizar, gente. Vai ter que começar pelo colégio, nós já passamos essa ideia para o secretário Ivan. Eu tenho um mercado em frente a um colégio. Infelizmente, tem mães e pais que acham que quem tem que dar esse ensinamento para a criança são os professores, e não é. Eles saem de dentro do mercado descascando pirulito, descascando bala, salgadinho e largando no chão. E vivo brigando com meus fregueses lá que fumam, largando a bituca no chão. Isso deixa a gente muito preocupado com o que vai acontecer mais depois. Você pega uma bituca de cigarro e larga no copo d'água. Agora você imagina indo para a boca do lobo, indo para o nosso rio, o que nós estamos tomando. E conscientizar as pessoas que, eu já fui secretário, a Matana já foi, que no entulho não se bota outras coisas. Entulho a gente tem até onde botar em aterros sanitários. Já passei por isso, de ter que não poder recolher o entulho, porque lá naquele entulho tinha madeira, tinha plástico, tinha ferro, tinha pneu. Não tem onde o município colocar. E aí as pessoas reclamam. Se cada um de nós, cidadãos, fazer a nossa parte, fica bem mais fácil. Eu não me custa nada, eu junto toda semana em torno desse... O Vobili deixa lá em casa uns 5 sacolões assim, e eu encho toda semana para ele. Gera emprego e gera renda. E eu não poluo o ambiente. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Principalmente nós, pais, que queremos um futuro melhor para nossos filhos. Boa noite a todos.
Devolvo os trabalhos ao vereador Cílio e peço a palavra.
Com a palavra, vereador Adão.
Nobres pares, amigos que estão na plateia, senhor presidente, eu faço uso da palavra porque tenho que parabenizar o executivo pelo sucesso da Feira do Livro que nós tivemos. Um amplo dizeres de sabedoria que nós, infelizmente, não temos muito a praticar. Mas eu acredito que essa juventude nova aí é um pouquinho diferente e está começando a se acordar para isso. Por outro lado, quero dizer, vereador Maninho, de que nós quebramos todos os paradigmas, nós tentamos fazer com que criemos masmorras aos vícios, quebramos os grilhões das prisões, e Vossa Excelência veio dizer que não permite um questionamento, é no mínimo estar retornando à ditadura. Muito obrigado.
Tribuna continua à disposição. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a sessão.